Iniciamos essa escola bíblica em nome do Senhor Jesus. Pastor Eugênio.
Que a paz seja convosco a todos os irmãos aí que estão já presentes nessa escola bíblica, que todos sejam bem-vindos e que hoje possamos nos alimentar da palavra de Deus que tem para nós aí, a partir dessa escola bíblica de hoje, um alimento sólido. Estaremos aí meditando, aprendendo juntos e Deus estará acrescentando tudo aquilo que for necessário para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Então, muito bem-vindo a todos, que todos tenham um bom estudo na presença do nosso Deus.
Amém, amados irmãos. Então, curve suas cabeças em casa, vamos estar falando com Deus neste momento, eleve seu pensamento a Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças a Ti pela semana que se passou, pela saúde, pelo alimento, pela vida que o Senhor nos concedeu, por ter nos mantido em segurança e guardado também os nossos entes queridos, nossos amigos, familiares. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja na direção dessa escola bíblica, Pai. Nos colocamos em Tuas mãos neste momento para que sejamos instrumentos, Senhor, e que o Senhor nos use nossos lábios para que possamos expressar aquilo que Tu deseja, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja conosco, Pai. Abençoe nossos irmãos que saíram nessa semana de oração e os que entrarão nessa semana de oração também, ó Deus. Abençoe a família do irmão Ivo, abençoe seu lar, seus parentes, Pai, aqueles que necessitam, Pai, de um clamor. Pedimos que o Senhor esteja olhando para eles, ó Pai, e também esteja com o ministério de louvor da igreja, ó Deus, abençoando, capacitando com ainda mais dons para os músicos da Tua obra, Senhor, os adoradores. Esteja com eles, ó Pai, esse é o nosso clamor, Senhor. Esteja também com as pessoas que vão estar entrando nessa semana de oração após o final desse sábado, ó Pai. E esteja conosco, ó Deus, nos abençoando, nos guiando, que tudo que fizermos nesse sábado, Pai, seja debaixo das Tuas mãos, ó Pai, seja no Teu controle e seja para a Tua honra e para a Tua glória. Esteja conosco, ó Pai, nos perdoe nossas falhas e nossos pecados. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Então, os avisos estiveram aí na tela inicial para você. Hoje vamos estar fazendo uma escola bíblica mais focada no estudo. Estaremos iniciando então essa lição que tem por título Alimento Sólido. Hoje estaremos falando sobre a existência de Deus, que está lá como texto referência, que está ali em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8. Pastor Eugênio.
Irmãos, vamos estar dando início então ao estudo dessa manhã. Peço aí a você que tenha a Bíblia na sua mão, seja ela aí impressa ou ainda na versão digital, mas tenha a Bíblia. Nós estaremos já utilizando aí a leitura inicial que se encontra em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8. Em seguida nós estaremos meditando então nesse texto. Então Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8. Por favor.
Amém, amados irmãos. Então, só para a gente fazer um acordo aqui com o pastor Eugênio, na pergunta, após a gente finalizar a pergunta número 1, a gente vai estar participando com os irmãos, interagindo com os irmãos, então, lendo você que mandou seu Pai seja convosco, que mandou sua participação também. Queremos que você participe conosco, envie aí seu comentário, sua colaboração, que estaremos recebendo de bom grado e creio que Deus também estará se agradando. Então, vamos para a leitura de Êxodo, pastor. Isso?
Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8.
Então diz assim, do Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar.
Êxodo capítulo 20, Deus ali então está junto com Moisés naquele monte, revelando ali a sua vontade, quais são os seus preceitos, mas Deus está também novamente se apresentando ao homem. O livro de Gênesis, que é o livro ali do início de todas as coisas, o primeiro livro da Bíblia, ele não apenas fala da forma que as coisas são criadas, mas ele apresenta a Deus. Então, Gênesis, ele abre-se o livro falando de um Deus poderoso, um Deus que é criador, que é soberano, e que a partir da sua vontade, do seu desejo, ele criou todas as coisas. Então, se Gênesis apresenta a esse Deus como um ser máximo, supremo, criador, o livro de Êxodo ele começa a revelar um pouco da personalidade desse Deus. Deus novamente se apresenta à humanidade. Se primeiramente ele é apresentado como aquele que cria, agora em Êxodo ele se apresenta como aquele que se deseja, que deseja se relacionar com a humanidade. E é por isso que quando ele chama a Moisés, Moisés fala para Deus o seguinte: olha, de que modo eu devo apresentá-lo? Quando eu for aos filhos de Israel, eles me perguntarão, quando eu for ao Egito, o faraó me perguntará qual é o seu Deus, como eu devo apresentá-lo? E Deus então fala a Moisés, diga que o eu sou te enviou, e que além de mim não há outro Deus. E aquela geração ela passa então a aprender essa lição e compreender o significado dela. Quando Deus, então, em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8, que nós temos ali os quatro primeiros mandamentos que demonstram a forma que nós devemos nos relacionar com Deus, Deus ele se apresenta como aquele que liberta. Quando ele fala, olha, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então ele se apresenta como sendo o único Deus. E que é um Deus que se preocupa com a sua obra, com a sua criação. Com aqueles que ele chama para ser seu. Ao ponto de se apresentar como aquele que liberta, com aquele que se preocupa. E que a forma de se relacionar com ele, primeiro deve vir de um reconhecimento de que ele existe. E de que ele é único. E que ele não é limitado a coisa alguma, por isso que na sequência ele fala, olha, não farás imagens de esculturas e não darás culto a elas, não se prostrarás diante delas, não se ajoelharás a elas. Por quê? Porque o Senhor não é limitado, ele é tão poderoso e tão grande que não pode ser comparado, limitado a uma imagem esculpida pelo auxílio de mãos, ou até mesmo nos nossos dias, talvez com auxílio de máquinas. Depois ele fala, olha, não tomarás o meu nome em vão, porque eu não terei como inocente aquele que tomar o meu nome em vão, ou seja, ele se apresenta que há autoridade e que quando nós chamarmos por ele estará nos atendendo. Deixa eu fazer um exercício aqui com o Luiz e com os irmãos que estão em casa, para nós entendermos um pouco melhor isso. Imagine uma situação assim, Luiz. Nós vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos imaginar que você é um piazote, é uma criancinha ainda.
Certo.
Lá, e a gente sai num passeio, talvez com os irmãos, ou um passeio em família. Uhum. Lá, e você entra ali dentro do rio, talvez.
Certo.
E começa a gritar lá, socorro, socorro, estou me afogando. Lá, e você, de repente, começa a chamar ali por alguém.
Sim.
Lá, e aquele alguém vai te socorrer. E quando chega ali, você dá risada, olha, eu estava só brincando. E por algumas vezes se repete isso. Até que, em determinado momento, você começa a se afogar de verdade, você está desesperado, chamando por socorro, chamando por aquela pessoa, e aquela pessoa não te atende. Sim. E por quê? Porque todas as demais vezes que você chamou,
não eram verdades,
foram em vão.
Sim.
Irmãos, não tomar o nome do Senhor Deus em vão, claro que envolve um monte de outras coisas, mas nesse sentido aqui que eu quero trazer para os irmãos hoje, está que Deus, que é aquele que liberta, que Deus, que é aquele que é espiritual, que não é limitado a qualquer imagem feita por mão humana, ele está disposto a nos ajudar quando verdadeiramente nós o invocamos. Então, não tomar o nome do Senhor em vão, não invocar o nosso Deus em vão, é quando verdadeiramente, de todo o coração, nós clamamos a Ele e está disposto a nos ajudar. E esse Deus ainda fala, olha, o meu interesse em me relacionar com o homem é tão grande, que eu agora valido mais uma vez, trago a memória, trago a lembrança, que nós teremos um dia que será só nosso. Irmãos, nós passamos alguns programas em escolas bíblicas trazendo sobre o conceito do sábado. E eu espero realmente em Jesus Cristo que isso esteja firme no seu coração. De entender que esse dia que nós vivemos hoje não é um dia nosso, é um dia do Senhor e é um dia que Deus espera que nós nos relacionemos mais profundamente com Ele. Como Deus falasse, eu terei um dia que será homem, mulher, jovem, criança, que será apenas nosso, para de forma mais profunda nos relacionarmos. Então, hoje nós estaremos falando sobre a existência de Deus. Eu quero já partir para Hebreus capítulo 11, versículo 6, que se encontra aí, para você que está acompanhando o estudo na sua tela da televisão ou na tela do seu celular. Hebreus capítulo 11, versículo 6, que nós faremos a leitura neste momento.
Você que tem sua lição também estará na sua lição ali como verso áureo. Diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é o galardoador dos que buscam.
Então, o escritor de Hebreus, ele fala sobre algo essencial para que nós possamos nos aproximar de Deus. É necessário primeiro termos fé, ou seja, acreditar na sua existência, acreditarmos que Ele existe. E a partir dessa crença que Ele existe, nós então devemos passar a buscá-lo. E quando passamos a buscá-lo, nós temos que ter a convicção, a certeza de que Ele é o nosso galardoador. Ou seja, que tem bênçãos, que tem segurança, que tem a paz, o gozo, a alegria. Aqui, coisas que não são necessárias, de verdade, Ele está disposto a nos dar, a nos abençoar com elas. Hoje nós vivemos num mundo não diferente do mundo que os nossos antepassados viveram. Se hoje nós falamos que a humanidade tem perdido a fé em Deus, que a humanidade tem se separado de Deus, isso não é diferente daquilo que acontecia na antiguidade. E nessa manhã nós vamos ver através do estudo da palavra de Deus, de que a forma que a humanidade viveu na antiguidade, aqueles que se afastaram ou que não deram crédito à palavra de Deus, sobre eles, né, veio o juízo, veio a condenação. Mas que sobre aqueles que acreditaram e confiaram as suas vidas a Deus, sobre eles também veio a bênção, a graça e a recompensa de Deus. É necessário que nós venhamos acreditar que Deus existe e que Deus está disposto a nos abençoar. Hebreus capítulo 11, versículo 6.
Amém, amados irmãos. Então, essa foi a leitura de Hebreus. Você que tem a sua lição, e caso a gente está fazendo uma mudança de monitor aqui, então talvez a gente não consiga colocar a introdução aí para você, mas você que tem a lição em casa, diz assim a introdução. Na Bíblia, há capítulos inteiros dedicados a assuntos específicos, como a segunda vinda de Cristo. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, e Mateus 25, e etc. O sacrifício de Cristo, Isaías, capítulo 53. A ressurreição, primeiro aos Coríntios, capítulo 15. A fé, Hebreus, capítulo 11. O amor, primeiros Coríntios, capítulo 13. E os atributos de Deus, Salmos 139. Mas não existem capítulos, no entanto, que são inteiramente devotados a provar que Deus existe. Os autores das Escrituras reconhecem a existência de Deus como um fato tão evidente em si mesmo que não requer provas. A existência de Deus é assumida pela Bíblia como uma verdade, e a crença em sua existência é encontrada em todas as nações.
O que a introdução do estudo dessa manhã nos fala é que a Bíblia, sendo esse manual nosso, manual de vida, ela tem em seus capítulos, capítulos que podemos separar para falar de diversos assuntos. Há capítulos específicos, às vezes, para tratar de assuntos específicos. Mas que não há um capítulo, ou um livro como um todo, que possa explicar, trazer, com detalhes, quem é Deus, de onde ele veio, como ele existiu, quem o fez ou se ele se fez. Não há explicação para isso. E isso é tão interessante e demonstra tanto a grandeza e a excelência deste Deus, de que nenhuma religião neste mundo, seja ela parte, né, vamos ficar apenas no cristianismo para exemplificar um pouco melhor, mas nenhuma religião cristã é capaz de explicar, de falar, de afirmar da onde Deus veio, como ele passou a existir, explicar com detalhes quem ele é. E é por isso que nós precisamos ter a Bíblia como algo que viemos buscar nela essa compreensão. Porque se não somos capazes de explicar de onde Deus veio, como ele se criou, como ele foi formado, a Bíblia revela que este Deus que não há explicação para a sua existência, a Bíblia revela que ele existe. É fato. O fato de existir a Escritura, de existir a Bíblia, quando aqueles os autores, ou seja, os escritores, já a escreveram porque cada palavra fora revelada por Deus para que assim fosse escrita. E nós vamos ver através da Escritura que em muitos momentos houveram manifestações de Deus. E que essas manifestações de Deus presente, tanto na Escritura como presente durante a história da humanidade como um todo, são provas da existência deste Deus. São fatos que revelam que um ser supremo, uma inteligência suprema, um ser criador existe. Mas volto a dizer que este ser supremo e criador é um ser que se deseja se relacionar. E isso faz a diferença na vida de qualquer pessoa que assim não apenas conhece Deus de ouvir falar, mas conhece a Deus por se relacionar com Ele. Então eu convido a você a estar novamente abrindo o seu coração e a sua mente e deixando Deus falar contigo nessa manhã. Se relacione com Ele nessa manhã.
Amém, amados irmãos. Louvado seja Deus. Então essa foi a introdução. Você que deseja mais tarde reler esse estudo, estará disponível nas nossas plataformas do YouTube, do Facebook. Então, caso você não consiga ler alguma coisa que ficou ali, mais tarde você pode estar acessando tanto o Facebook como o YouTube e tendo acesso novamente a esse estudo. Então, vamos para o questionário. Depois de finalizarmos essa pergunta 1, estaremos nos comunicando com vocês que estão em casa. Então, peço desde já que já mandem aí seu parceiro convosco, seus comentários, que estaremos interagindo. E também, não foi dito no começo, mas compartilhe essa lição para que mais pessoas conheçam aí a palavra de Deus, conheça a fé da Igreja de Deus. Amém? Então, primeira pergunta diz assim: quem é Deus conforme a Bíblia? Então, a resposta diz assim: o Criador de todo o universo, o Pai, que é a Deidade única, eterna e suprema. Ele é o infinito em sua sabedoria, amor e poder. O Criador e mantenedor de todas as coisas, o único ser que deve receber adoração. Como que vamos fazer as leituras aqui, pastor? Você prefere comentar? Como que é?
Nós estaremos fazendo ali a leitura de Isaías 40, 28, também Mateus 6, 6, estaremos lendo alguns versículos, mas eu queria primeiro explicar ali uma palavra que está aí nesse caderno. Como nós já tínhamos anunciado, esse é um caderno de teologia sistemática. São estudos aí que trazem realmente um alimento sólido, e em algum momento pode aparecer alguma palavra aí um pouco diferente. Então, o comentário fala ali que Deus é o Criador e que Ele é a Deidade única. O que significa essa palavra Deidade? Significa que Ele é o único Deus e que não há Deus além dEle, que Ele é um Deus único. Então, a palavra Deidade significa justamente isso, Deidade única, que Ele é o único Deus. Então, feito essa explicação aí, vamos então para a leitura de Isaías 40, versículo 28.
Amém, está aberto aí, pastor?
Sim.
O senhor quer ler?
Não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Então, o profeta Isaías aqui escreve que Deus, Ele é o Criador, Ele é aquele que fez todas as coisas, que o seu pensamento, o seu entendimento, a sua sabedoria, ela é muito elevada. Que Ele não se cansa e Ele não se fadiga. Ou seja, é um ser extraordinário. O ser que criou a vida é aquele que detém toda a vida. E é por isso que Ele não morre, é por isso que Ele é eterno. Mateus capítulo 6, versículo 6.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente.
Aqui Jesus está falando de que este Deus, Ele está presente em todos os lugares. Ao mesmo tempo que Jesus revela algo tão particular do desejo de Deus, que é de se relacionar com as pessoas como um pai se relaciona com um filho. Ou seja, agora Jesus apresenta a Deus como sendo também o nosso pai. Mas Jesus fala, olha, o seu pai que está em secreto, Ele conhece o seu desejo, Ele ouve a sua oração, demonstrando que Deus é um ser poderoso que pode estar presente em todos os lugares, que conhece todas as coisas, que tudo sabe, e que a partir do momento em que as pessoas o buscam, Ele está disposto a ouvi-las. 1 João capítulo 4, versículo 16.
E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele.
Outra coisa importante que a Bíblia nos traz como referência deste Deus, que Deus, Ele não tem amor. Ele é o amor. Nós, como pessoas, como seres humanos, nós dizemos, olha, eu amo tal pessoa. Ou seja, que nós temos um sentimento em nosso coração por algo, por alguém. Mas Deus, Ele não tem um sentimento, Deus, Ele é o amor. Então, quando Deus olha a humanidade, quando Deus olha a sua criação, o olhar que Ele tem a ela é um olhar de amor. Quando Deus olha para você, Deus olha e direciona o seu olhar de amor. E é por isso que a mensagem central da Bíblia, da Escritura Sagrada, a mensagem central, seja a mensagem talvez mais importante que a Bíblia nos traz, é o que se encontra em João capítulo 3, versículo 16, quando naquela conversa de Jesus com Nicodemos, Ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mais uma vez, nós vemos aí a palavra fé embutida na necessidade da crença na existência deste Deus, e em particular nesse versículo também do seu Filho. Então a Bíblia nos revela um Deus que é supremo, um Deus que é criador, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que é infinito, um Deus que não é o detentor de toda a vida, uma mente sábia, alguém que deseja se relacionar e alguém que, acima de tudo, nos ama. Nós vamos ler, então, um último versículo, que pode ser aí Lucas capítulo 4, versículo 8, ou João 4, 24.
Lucas capítulo 4, versículo 8.
Vamos ler João 4, 24, Luiz, por favor. É um versículo realmente que ele expressa que algo também muito importante, que é algo que nós devemos dar a Deus, que então, é a adoração.
João 4, 24 diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade.
Irmãos, esse versículo, ele é totalmente relacional. Ele fala mais uma vez, Jesus enfatizava muito isso, relacionamento com Deus, relacionamento com o Pai. Aqui Jesus está conversando com uma mulher junto a um poço, e a mulher faz uma pergunta muito importante a Jesus. Fala: olha, qual que é a forma de nós adorarmos a Deus? De qual maneira? Os judeus falam que nós devemos ir até Jerusalém para adorá-lo. Os meus ancestrais falaram, e assim nos foi ensinados, que nós devemos ir até o monte para adorá-lo. E Jesus traz agora uma revelação àquela mulher, quando ele fala: olha, os verdadeiros, é a chegada a hora, e essa já chegou, aonde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e assim deve ser adorado por aqueles que o invocam. Irmãos, então nós vemos aqui de que deve existir em nós a fé de que se Deus existe, e deve existir em nós, em nosso coração, a verdade que Ele revela através da sua Escritura. E através dessa verdade, a fé, a convicção nesta verdade que a Escritura nos revela, ou seja, sobre a sua existência, nós passamos a buscá-lo. E quando o buscamos, a Bíblia fala que Ele é nosso galardoador, e não há coisa mais importante que nós possamos receber de Deus, se não é a sua presença em nossas vidas, que é o seu Espírito Santo. Amém. E assim podemos ter condições de buscá-lo e louvá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade, porque a sua verdade estará escrita em nossa mente e nosso coração, mas a sua presença, que é o seu Espírito Santo, estará presente em nossas vidas.
Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Então, finalizamos a primeira pergunta. Como foi dito, estaremos interagindo com os irmãos agora, os irmãos que mandaram aqui o seu Pai seja convosco. Tivemos aqui o irmão Tiago Mainardes, muito obrigado, irmão, que a paz seja contigo também, um feliz sábado. A irmã Genesi também mandou o Pai seja convosco. A irmã Maria Lúcia Lima mandou o Pai seja convosco, o irmão Ivo também, Pai seja convosco. A irmã Vera Brito, a irmã Cirlei Brito. A irmã Vitória Brito também mandou o Pai seja convosco. A irmã Mariane Mainardes, Pai seja convosco. Feliz sábado, amém, irmã. Feliz sábado para a irmã também. A irmã Dineia Ribeiro, que a paz seja convosco. Feliz sábado. A irmã Fábio Milê, que a paz seja convosco. A irmã José, o irmão José Benedito, a paz seja convosco. A irmã Maria Cristina, feliz sábado a todos os irmãos, amém, irmã. Feliz sábado à irmã também. A irmã Nadir aqui, paz seja convosco, pastor. E todos os que estão assistindo o programa, nós de Corupá, Santa Catarina. Saudações aos irmãos aí de Corupá, que a paz seja convosco. A irmã Rosângela Milê também mandou paz seja convosco, amém. Paz seja contigo também, irmã. Meu avô, pai do pastor Eugênio, também mandou aqui, que Deus abençoe, amém. Que Deus abençoe o senhor também, minha avó, creio que está assistindo contigo. Que Deus abençoe o vídeo de vocês. Irmãos, pelo YouTube não tivemos nenhuma participação. Lembrando que estamos ao vivo pelas duas plataformas, como ficar melhor, mais fácil para você, estaremos interagindo. Eu deixo aqui uma pergunta para você nos responder, aí, para que possamos ter uma interação. Quem é Deus para você? Nos responda aí. Pode ser, pastor, essa pergunta? Quem é Deus para você? Para no final estarmos...
Pode sim.
Então responda para nós, irmãos. Quem é Deus para você? Amém? Então vamos para a pergunta de número 2. Muito obrigado para você que mandou seu Pai seja convosco e estará se comunicando com nós. Quem é Deus para você? Então, pergunta 2. Como Deus tem se revelado? Na natureza, os homens podem aprender alguns fatos sobre Deus pela observância das coisas que Ele criou. Num certo grau, a criatura revela o Criador.
A pergunta 2 está dividida em tópicos. Você que tem a lição já está tendo conhecimento de todos os tópicos, mas nós estaremos comentando cada um deles. Deus, ele tem se revelado à humanidade de 5 formas. E a primeira forma é através da natureza. Então, Romanos capítulo 1, versículo 20, nós estaremos fazendo essa leitura. Romanos 1, 20, você pode estar abrindo aí a escritura. Achou, irmão Luiz? Pode ler, por
Amém,
favor.
Achamos, achei sim. Diz assim: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Isso, pastor? Inexcusáveis? Isso diz na sua.
Inexcusáveis, ou seja, que não há desculpa. Terminou? Ah, isso? Finalzinho do versículo?
Isso.
Então, o que Romanos, ali, quando Paulo escreve, o que Paulo está dizendo? Que há coisas que são invisíveis. Deus é invisível. Eu confesso aos irmãos, e acredito que você também, que tem acompanhado esse estudo, que eu nunca vi Deus, e acredito que você nunca tenha visto Deus também. Não há relato na história da humanidade alguém que realmente possa ter visto a Deus em toda a sua glória, em toda a sua essência. Então Paulo fala, olha, aqui aquilo que é invisível, ele se mostra e se revela através da sua criação. E a natureza é uma dessas primeiras formas de revelação de Deus. Quando nós vemos a criação, o mar, as estrelas tão distantes, os animais, as plantas, os rios, as flores, todo esse complexo, né, que envolve, que compõe o planeta Terra, o clima, a temperatura, o sol, a lua, a complexidade que há em que isso tudo esteja funcionando. Quando se estuda o comportamento de um ser vivo, quando se estuda a sua genética, quando se estuda a sua composição, se percebe de que há muitos detalhes em cada coisa, que de uma simples molécula, que de uma célula, que de um animal ou uma planta ou qualquer ser vivo, que ele é composto, que ele é formado, que há muito detalhe, e que esses detalhes, eles não conseguem negar que um ser inteligente, uma mente pensante, foi capaz de formar tudo isso. O que eu quero dizer é que nós, como homens, como pessoas, não somos capazes de reproduzir nada daquilo que Deus criou. A Bíblia nos fala que Deus criou todas as coisas a partir do nada. E nós não somos capazes de fazer isso. O ser humano, ele utiliza e ele cria coisas a partir de elementos que ele encontra na própria natureza. Quero um exemplo? Nós estamos com roupas. Ah, houve uma evolução na moda. As tendências de moda. A forma que nos vestimos hoje é diferente da forma que as pessoas se vestiam no passado, mas elas também se vestiam. Mas hoje o homem não cria roupas a partir do nada. Ele precisa buscar na natureza. A seda, os fios, a lã. Ou seja, aquilo que a natureza já oferece para que ele possa criar alguma coisa. A medicina, por exemplo, ela evoluiu. Nós temos hoje remédios, medicamentos, vacinas capazes de prolongar talvez a vida humana. Mas todas essas vacinas, ou seja, são coisas que foram extraídas da natureza, ou seja, o homem não é capaz de criar nada a partir do nada, mas ele precisa realmente buscar naquilo que já existe. E o desafio maior, né, para a humanidade, o homem não é capaz de criar vida, o homem não é capaz de reproduzir vida. Ou seja, ele sempre busca a partir daquilo que já existe. Existem alguns lugares no mundo onde há aceleradores de partícula. Alguns deles muito grandes. E o grande foco, objetivo desses aceleradores de partículas é tentar reproduzir aquilo que os cientistas acreditam que aconteceram no início, quando houve aquela grande explosão chamada por eles de Big Bang. Então o objetivo é, nesse aceleradores de partícula, tentar reproduzir isso, chegar ao início da vida. Mas sabe o que tem de mais extraordinário nisso, Luiz? Que eles talvez não percebem? Que eles só conseguem acelerar as partículas porque as partículas já existem. E as partículas já existem porque um Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor e Criador da natureza, formou as partículas e elas vieram a existir. Irmãos, então a natureza é a primeira fórmula de revelação deste Deus Todo-Poderoso. E no finalzinho desse versículo de Romanos capítulo 1, versículo 20, fala que quando observamos a natureza, as suas peculiaridades, a qualidade, a sua diversidade, quando observamos a natureza, não há desculpa para nós, ou seja, é inexcusável, não há desculpa para nós para negar a existência desse Deus. Nós estaremos indo já, Luiz, por questão de tempo, para a segunda forma ali, da revelação da existência de Deus, que é através da consciência humana. Irmão Diego, eu não... Pula uma tela aí, por favor. Não, essa mesmo, desculpa.
Só mantém, irmão Diego, um pouquinho para os irmãos lerem em casa, como a gente não vai estar fazendo a leitura. Vamos direto para Romanos, pastor, isso?
Não, acho que ali não é Romanos 1:20. Ali é Romanos 2, 14 e 15.
Irmão Diego, passa para nós de novo ali para...
É que voltou na natureza.
Isso, volta para a consciência humana.
Isso, consciência perfeito. Humana, isso mesmo. Até você pode ler sim esse comentário, porque o versículo que está ali é o versículo que está no comentário. Então pode ler sim.
Amém, irmãos.
Romanos
então,
2, 14 e 15.
Então vamos fazer a leitura. Deus tem se revelado como legislador, moral e santo juiz pela consciência do homem. Paulo disse, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os.
Mas olha que coisa interessante aqui que Paulo está falando. Paulo está falando que mesmo aqueles que não tinham conhecimento de Deus, que não tinham conhecimento da lei de Deus, nas suas consciências havia algo, e há algo que os acusa. E junto com essa palavra de Paulo, há um estudo que eu vi tempos atrás, num documentário, sobre uma pesquisa que um grupo de antropólogos fizeram, ou seja, pessoas que estudam o homem e o seu comportamento. E essa pesquisa, eles, primeiro, através de relatos históricos e dados científicos, enfim, eles estavam estudando o comportamento de tribos primitivas. Não como nós, numa sociedade moderna, mas tribos primitivas. Então, desde do que se tinha de conhecimento da origem delas, passaram então a visitar ainda algumas tribos primitivas que existem ainda ao redor do mundo. E o que se observou no modo, no comportamento de vida dessas tribos primitivas, ou seja, distante de uma, daquilo que se diz de uma sociedade moderna, onde são apresentadas leis, onde há juízes, onde há polícia, onde há regras de convívio. Mas mesmo nessas tribos primitivas, haviam presente nelas éticas de conduta e princípios éticos. Mesmo nelas, era de comum pensamento de que era errado tirar a vida de um semelhante. Era errado matar. Mesmo nelas era de comum entendimento de que era errado eu tomar para mim algo que não fosse meu. Mesmo nelas era um presente o hábito de respeitar aquilo que era do próximo. E quando nós vamos para a lei de Deus fala que nós não devemos roubar, que nós não devemos matar, que nós não devemos adulterar, que nós não devemos cobiçar aquilo que é do próximo, que nós não devemos dar falso testemunho, que nós não devemos mentir. E Paulo está falando, olha, mesmo aqueles que são gentios, mesmo aqueles que não tiveram conhecimento deste Deus e da sua lei, mesmo neles há uma conduta moral escrita nos seus corações, e eles passam a agir dessa forma porque a sua consciência os acusa. Irmãos, então Deus se revela através da consciência humana. Deus se revela através da consciência humana. Né? Quantas pessoas cometem crimes, roubos, assassinatos? Às vezes no momento de raiva, de impulso, ou às vezes é fora de si, talvez por ação de entorpecente, de droga, de álcool, faz algo, mas depois se arrepende, a consciência fica pesada. Por quê? Porque Deus colocou dentro de cada homem um código de ética moral. E que esse código de ética, essa moral, que nos faz entender aquilo que é certo, aquilo que é errado, é mais uma forma de revelação deste Deus. Então, Deus se revela. Já falamos de dois tópicos, através da sua criação, através da sua natureza, e Deus se revela também através da consciência humana. Isso está presente em todo homem, em toda mulher.
Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Então vamos agora para o terceiro tópico que diz no filho.
Não?
Não, no não. Juízo providencial, irmãos.
Isso.
Então diz assim. Depois Deus tem se revelado para a humanidade através do seu trabalho providencial na história das nações. Os juízos divinos históricos, o dilúvio, dispersão das nações da Torre de Babel, destruição de Sodoma e Gomorra, as pragas sobre o Egito, o cativeiro de Israel e etc.
Deus, ele se revela também através do seu juízo providencial. Quando nós vemos aí a história do dilúvio, nós vemos ali uma geração corrompida. E Deus, então, fala a Noé, revela a Noé que ele estaria trazendo juízo sobre aquela geração corrompida. Geração essa que não atentava para a sua vontade, não buscava se relacionar com ele, e mesmo tendo já, naquela época, a natureza ali presente, a consciência humana ali presente, ou seja, a consciência daquilo que era certo e era errado, essa geração não se arrependeu, e sobre eles veio o juízo divino, a destruição. Quando olhamos para a história de Sodoma e Gomorra, Deus agora anunciando a Abraão a mesma coisa: olha, nessas cidades há uma geração corrompida, uma geração que, mesmo olhando para a natureza, mesmo tendo a consciência daquilo que é certo e errado, não me busca, não me obedece, não se relaciona comigo, se afasta de mim e está corrompida pelo pecado. E sobre aquelas cidades, o juízo de Deus vem e fogo é derramado sobre aquelas cidades impenitentes. Quando nós nos deparamos para o Egito e as pragas que caíram sobre o Egito, quando Deus usa a Moisés para que falasse juntamente com Arão a Faraó, para que Faraó se arrependesse, para que Faraó atentasse com o desejo de Deus e libertasse o seu povo, e assim Faraó não ouviu, assim Faraó não escutou, e sobre o Egito veio o juízo de Deus. E por 10 pragas, o Egito foi devastado. Irmãos, não é diferente nos nossos dias, não é diferente do nosso tempo, quando nós vemos a cada dia o juízo providencial de Deus sendo providenciado sobre a humanidade. Humanidade essa que ainda tem a natureza como presente, como testemunho da existência desse Deus. Humanidade essa que ainda tem a consciência daquilo que é certo e que é errado, mas que ainda busca viver no pecado, que ainda busca viver afastado desse Deus. E tudo que vivemos hoje nos nossos dias, as coisas extraordinárias que nós vemos acontecer na natureza, na criação, ou seja, Deus usando da criação para estabelecer e trazer o seu juízo. Mas cremos, aqueles que se relacionam com Deus, aqueles que creem na sua palavra, esses creem que o juízo maior de Deus ainda virá sobre as nações dessa terra. Como o juízo que veio sobre aquela nação, aquela geração de Noé, que foi um juízo definitivo para aquela geração. Assim como o juízo de Deus que veio sobre Sodoma e Gomorra, que foi um juízo definitivo sobre aquelas cidades. Assim como o juízo de Deus que veio sobre a grande nação, o grande império do Egito, que foi um juízo definitivo sobre aquele império. Haverá e chegará o dia terrível do Senhor, aonde o juízo sobre as nações da terra também será definitivo. E os santos, os justos, aqueles que não são perfeitos, mas buscam se relacionar com esse Deus e creem na sua existência, estes estarão participando, experimentando o gozo do Senhor. E para isso é necessário que aqueles que observaram Deus a partir da natureza, é necessário que aqueles que reconhecem a Deus através da consciência daquilo que é certo ou errado, é necessário daqueles que reconhecem a Deus sabendo que Ele é um Deus justo e que haverá juízo sobre a terra como houve na antiguidade, é necessário que estes também acreditem e creem na existência do seu Filho e venham se aproximar do Pai através dele. E é esse o quarto tópico agora, que nos apresenta que Deus se revela através do seu Filho. Vamos à leitura.
A Bíblia registra a revelação que Deus faz de si mesmo através do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Em sua vida imaculada, Jesus refletiu o caráter santo de Deus em seus ensinos e milagres. Jesus revelou a vontade de Deus e sua mensagem para o homem. Em sua morte sacrificial, Jesus revelou o amor infinito de Deus e a providência para a salvação. Em sua gloriosa ressurreição para a imortalidade, Jesus revelou o poder infinito de Deus e a promessa da futura ressurreição para os crentes.
Vamos ler Hebreus 1, do versículo 1 ao versículo 2, Hebreus 1. Versículo 1 e versículo 2.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque por quem fez também o mundo.
Então nós vemos ali o escritor falando que Deus, na antiguidade, se mostrou, se revelou de muitas maneiras. Já vimos aqui através da consciência humana, através da natureza, do juízo providencial, através dos profetas que profetizavam esse juízo providencial de Deus, que revelavam às pessoas que elas deveriam se arrepender. Mas que houve um momento, e esse momento chegou em que Deus estaria se revelando também através do seu Filho. E Jesus, ele apresenta, através da sua forma de viver, o caráter de Deus. Jesus viveu uma vida imaculada, porque ele estava ligado ao Pai, o Espírito de Deus estava sobre ele. Foi isso que Jesus falou quando entrou na sinagoga, e quando passou a ler ali o livro do profeta Isaías, quando ele falou, o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me ungiu. Então Jesus, ele se relacionava com o Pai e tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele, e aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele produz na sua vida os frutos do Espírito. E por isso ele é santo. E Jesus então viveu uma vida imaculada, uma vida de santidade. Jesus, ele, quando deparado com situações onde ele foi colocado, talvez ali numa situação como juiz, ele revelou o amor de Deus. Vamos a um exemplo, uma mulher tida no momento, trazida no momento do adultério, e quando aquela mulher é colocada diante de Jesus para ser julgada, e havia ali alguns acusadores, e a lei falava ali que ela deveria ser apedrejada porque ela era uma adúltera, a sua vida deveria ser retirada. Ali Jesus começa a demonstrar o caráter desse Deus que é amor. Quando fala para aqueles que acusavam, olha, se todos vocês são justos, se todos vocês são perfeitos, se não há pecado em vocês, então é justo que vocês joguem as pedras. Então, a consciência humana, que nós já estudamos aqui, revelando daquilo que é certo e errado, aquele pensamento de cada um, percebeu que eles não eram dignos de estarem condenando aquela mulher. E aquela mulher ali, ela é exímia daquela condenação, porque o amor de Deus, através do Filho, o caráter de Deus através do Filho, foi demonstrado naquele momento. E Jesus então fala para aquela mulher, onde estão seus acusadores? Ninguém te acusou? Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Não erre mais. O amor de Deus te alcançou. A misericórdia de Deus te alcançou. Não rejeite ela, não peques mais. Então Jesus, ele revela na sua forma de viver o caráter deste Deus. Que esse Deus é santo, que esse Deus é puro, e que deseja que os seus filhos vivam uma vida santa também, uma vida casta, assim como o Filho unigênito viveu, o Senhor Jesus Cristo. Jesus revela que nada que ele fazia, obra alguma que ele fazia, não vinha dele mesmo. Eu quero que o Luiz abra aí em João, capítulo 8, João 4, 14, do versículo 8 ao versículo 11, Jesus fala que nada que ele fazia, obra alguma que ele operava, palavra alguma que ele dizia, não vinha dele mesmo, mas do Pai que falava através dele. João 14, do 8 ao 11, rapidamente, Luiz.
Disse-lhes Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Felipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que tu, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras.
Então, o que, que Jesus está falando a Felipe? Aí eu agradeço aqui, por mais que o Felipe não esteja presente, ao Felipe por fazer essa pergunta. Uma pergunta boa, interessante, que bom que está na Escritura Sagrada, porque é muito importante para nós. Felipe, tem nenhuma curiosidade? Mestre, me mostra-nos o Pai, que já nos basta, e Jesus fala para ele o seguinte: olha, Felipe, eu tenho estado com vós há tanto tempo, será que você não percebeu ainda que o Pai está em mim, que eu estou nele? E que as obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas do Pai que está em mim? Que aquilo que eu testifico do Pai. E no finalzinho do último versículo, lê para mim novamente o último versículo, Luiz.
Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras.
Isso, crede ao menos em mim, que o Pai está em mim, que eu estou no Pai, por causa das obras. Irmãos, isso aqui é importante, nós entendermos o finalzinho desse versículo. Porque o que revela que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é o Messias prometido por Deus, é que coisa alguma que Jesus fez foi em desacordo com o desejo, com a vontade de Deus. Ou seja, para que seja legítimo as obras que Jesus fez, ele mesmo está falando: vê se as obras que eu estou fazendo contraria aquilo que Deus antigamente pregou, aquilo que Deus antigamente através dos profetas anunciou. Vê se aquilo que eu faço, aquilo que eu prego, se contraria a vontade de Deus. E percebemos que em coisa alguma Jesus errou, em coisa alguma Jesus pecou, em coisa alguma Jesus foi capaz de mudar alguma coisa que tivera sido estabelecida pelo Pai. Mas já estudamos e entendemos que ele trouxe um ressignificado, ele trouxe um novo entendimento de que aqueles mandamentos apresentados por Deus era um desejo, uma forma que Deus apresentava do homem se relacionar com ele. Ele apresenta, como nós já lemos hoje, que Deus ele não é apenas um ser criador, um ser supremo que está sentado nos céus e que tem a terra como estrado dos seus pés, mas que ele também é um ser relacional e que devemos chamá-lo de Pai quando fizermos a nossa oração, chamá-lo de Pai Nosso, nos relacionarmos com ele. E é isso que ele está falando: olha, assim como eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quando nós vamos para João capítulo 15, quando vemos sobre a videira verdadeira, esse mesmo relacionamento que Jesus tinha com Deus, em João capítulo 15, Jesus fala que é o mesmo relacionamento que nós também devemos ter. Ou seja, se Deus se revelava através do Filho, se revela através do Filho unigênito, Deus espera se revelar também através de nossas vidas. Irmãos, quando nós nos buscamos a estar na completa, na boa, na agradável vontade de Deus, quando nos relacionamos com Deus, a luz de Deus brilha em nós e as pessoas deste mundo passam a identificar, a observar que Deus existe através do nosso comportamento, através da nossa vida, através da nossa conduta, através das obras que fazemos, porque não fazemos por nós mesmos, mas fazemos através do Pai que está em nós. Então Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da consciência humana, Deus se revela através do juízo providencial, Deus se revela através do Filho e Deus se revela também através dos milagres, que é o próximo tópico, o último tópico dessa pergunta 2.
A autorrevelação de Deus para a humanidade através de eventos sobrenaturais constitui uma indicação adicional de sua existência. o cumprimento de incontáveis profecias bíblicas com detalhes minuciosos prova a existência de alguém que previu esses eventos. Milagres se ocorreram na história e foram registrados na Bíblia, somente podem ser explicados de forma satisfatória como obra do poder sobrenatural de Deus. O testemunho de pessoas que têm experimentado milagres e notáveis transformações indica a obra sobrenatural de Deus, assim como se assegura a existência do sol a um homem cego pelo calor do seu brilho. Os cristãos asseguram a existência de Deus pelo efeito transformador do seu poder nas suas vidas. Lucas capítulo 1, versículo 37, pastor?
Não, nós vamos ler primeiro Isaías 45, 21, mas se você quiser deixar aberto em Lucas, eu já abri em Isaías aqui.
Perfeito.
Isaías 45, 21. Anunciai, chegai-vos, tomai conselho, todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há Deus fora de mim. Irmãos, olha que coisa, que versículo aqui revelador. Não há Deus fora dele. Deus, ele é único em sua essência. Não há Deus fora dele. E ele se apresenta aqui como o Deus que é justo e salvador. Isaías capítulo 46, do versículo 9 ao versículo 11, fala assim também. Deixa eu abrir aqui. Isaías 46, do versículo 9 ao versículo 11. Lembrai-vos das coisas passadas. Desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, e as coisas que não se sucederam, digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Eu chamo a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde as terras remotas, porque assim disse, assim acontecerá, e eu determinei, e eu também farei. O que Deus está falando aqui é que ele faz aquilo que lhe convém, que Deus faz aquilo que é conforme o seu desejo, e que ele é aquele que anuncia as coisas que ainda não aconteceram, como já tiveram acontecido. Irmãos, quando nós olhamos para as profecias e deparamos o cumprimento delas, nós vemos que há um milagre de Deus nisso tudo. Porque como que o profeta Isaías poderia escrever e as profecias que ele escreveu se cumprir? Como que o profeta Daniel poderia escrever a história da humanidade, revelando ali o sonho de Nabucodonosor, escrevendo a história da humanidade e o ciclo histórico da profecia que ele trouxe acontecer? Como Jesus poderia falar que nos últimos dias haveriam pestes, haveriam dores, terremotos, maremotos, guerras, conflitos, rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, que haveria desespero nas nações, que haveria o bramido dos mares, que haveria sofrimento sobre a humanidade? Como que Jesus falaria sobre tudo isso, e os discípulos escreveram sobre tudo isso, e isso estar acontecendo nos nossos dias? Como Jesus falou que quando o Filho do Homem estivesse às portas para retornar a essa terra, que haveria falta de amor na humanidade, que iria se multiplicar a iniquidade? O apóstolo Paulo também escreve sobre essas coisas quando escreve a Timóteo, que haveriam homens maus, que haveriam homens gananciosos, que haveriam um homem mais amante dos prazeres e não amigos de Deus. Quando a revelação é trazida para João na ilha de Patmos, e nós vemos as páginas do Apocalipse se cumprirem quando lemos os jornais, quando assistimos os telejornais, quando vemos as notícias na internet, nós vemos a palavra de Deus revelada a João se cumprindo. Se isso não é prova da existência de Deus, se não é o milagre deste Deus que fala das coisas que não existiram, que não aconteceram, como elas já tivessem acontecido. Quando nós falamos de milagres, nós falamos de curas, de obras que a medicina não é capaz de fazer. Há médicos que talvez não acreditem em Deus como nós acreditamos. Há cientistas que talvez não acreditem em Deus como acreditamos, mas que uma grande parte deles reconhece e que não são capazes de explicar de que milagres existem, de que curas existem. E alguns tentam a dizer que às vezes é fruto do pensamento positivo. Alguns tendem às vezes a dizer que é fruto do pensamento humano, ou seja, da convicção de acreditar que é possível alcançar a cura. Então se busca fazer muitas explicações porque milagres existem, que são inexplicáveis diante da medicina. E às vezes, mesmo que se faça experimentos, não são capazes de explicá-lo. Isso são provas, milagres são provas que Deus existe. E a Bíblia nos fala, e foi esse texto que nós lemos ali, em Isaías capítulo 45, versículo 21, e nesse texto que o irmão Luiz estará lendo em Lucas capítulo 1, versículo 37, que existe o maior milagre de Deus, o maior milagre que Deus deseja fazer na vida da humanidade, é este, Lucas 1, 37.
Porque para Deus nada é impossível.
Lucas 1, 37?
Isso.
Deixa eu ler lá, porque eu queria um outro versículo aí que está em Lucas 1, 37, em Lucas 1 também.
Certo. Mas
aqui, Lucas...
Então, irmãos, quanto o pastor acha ali o texto, lembrando nossa pergunta, que é para você responder em casa, quem é Deus para você? Tivemos aqui duas respostas, irmãos, não tenham vergonha, aqui é um estudo, nós queremos saber o que é Deus para você, quem é Deus para você, nos responda, estamos aguardando ansiosamente para no final dessa lição estar dizendo quem é Deus para você, eu estarei respondendo quem é Deus para mim, e vou estar lendo quem é Deus para você, segundo a sua resposta. Amém? Então o pastor está procurando ali o último texto desse tópico dos milagres, lembrando que estamos falando como Deus tem se revelado, a segunda pergunta, como Deus tem se revelado. Então Deus tem se revelado na natureza, na consciência humana, no juízo providencial, no Filho, e agora estamos no último tópico, que Deus tem se revelado nos milagres. Então, enquanto o pastor procura ali, vá aí se esticando, se colocando na presença de Deus para o culto logo a mais às 16 horas. Também lembrando que às 14h30 temos aí uma hora da criança. A professora e a Isabelinha, a professora Fábio e a Isabelinha estão se preparando aí para trazer um material e uma reunião bem legal com as crianças.
Vamos lá, então, irmãos, encontrei aqui. Então, em Lucas 1, ali da sequência do versículo 26 até o versículo 37, 38, o anjo ali, Gabriel, ele se apresenta a Maria, fala que Deus tem um plano especial na vida dela, que ela seria a mãe do Salvador. E eu quero trazer aqui, nesse mesmo contexto, Mateus capítulo 1, o versículo 21, que fala assim ainda, o anjo falando a ela: e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isaías capítulo 45, versículo 21, fala que Deus é justo e Deus também é salvador. Então o maior milagre que Deus trouxe para a humanidade é o milagre da salvação. É a oportunidade da humanidade que estava condenada pela desobediência, condenada pelo pecado, para que ela pudesse ter a redenção. Esse Deus que é justo, e como nós já vimos, que vem o juízo providencial sobre a humanidade, o maior milagre que é apresentado, que demonstra a sua existência, é que ele fez, ele formou o seu filho no ventre daquela virgem, daquela mulher, para que ele viesse ser o salvador da humanidade, para que houvesse salvação para a humanidade. O maior milagre e que revela a existência de Deus para nós, homens, é realmente sermos salvos. Recebermos o Filho como o nosso Salvador, termos nossos pecados perdoados, o nome escrito, inscrito no livro da vida, lá no céu, e assim termos a vida eterna e entrarmos na cidade santa pelas portas. Este é o maior milagre desse Deus que é justo, ou seja, que exerce o juízo, mas desse Deus que é amor, e que formou para o homem, e deu a chance para o homem, através do Filho, de sermos salvos e termos a vida eterna. Com isso nós concluímos então a pergunta 2, que vemos que Deus se revela através da sua natureza, através da consciência humana, através do juízo providencial, através do Filho e através também dos milagres. Amém. E quem é Deus para você? Como Deus tem se revelado na sua vida? Como você tem se relacionado com Ele? Nós estaremos indo para a pergunta derradeira desse estudo, que é a pergunta número 3. Aguardando aquilo que Deus tem para falar conosco ainda nessa manhã. Pergunta 3, pergunta final do estudo dessa manhã.
Deus é uma pessoa? Deus é uma pessoa viva. Ele possui vida, autoexistência e caráter. A Bíblia prova que Deus é uma pessoa revelando características da personalidade. Deus tem a habilidade de pensar, sentir e escolher. Ele vê, ouve, sabe, fala, ama, deseja e trabalha. Um relacionamento pessoal entre Deus e o homem torna-se possível porque Deus é uma pessoa e o homem foi criado à sua imagem. Quando o crente ora, ele sabe que Deus o vê, vai ouvir e responder. A salvação é o processo mediante o qual os pecadores são conduzidos a um relacionamento redentor com esta pessoa divina através da obra mediadora de Jesus Cristo.
Eu quero trazer um entendimento para os irmãos. Eu já quero pedir para o Luiz abrir em Jeremias 10:10 e Jeremias 29:11. Mas quando nós falamos e pregamos aqui que Deus é uma pessoa, eu não estou afirmando que Deus tem um corpo semelhante ao corpo do homem. Porque o corpo do homem, ele é mortal. Paulo mesmo fala, quando escreve ali aos Coríntios, capítulo 15, quando escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, que nosso corpo que é mortal, um dia se revestirá da imortalidade, que nós teremos um novo corpo, ou seja, um corpo espiritual. Deus, ele não tem um corpo mortal, semelhante ao dos homens. Deus é espírito, como Jesus conversando com aquela mulher, no texto que nós já lemos de João capítulo 24. Deus é espírito. Quando nós falamos que Deus é uma pessoa, não estamos limitando ele a características humanas, mas estamos dizendo que Deus possui uma personalidade, ok? Deus é uma pessoa, pode se considera uma pessoa porque ele tem personalidade. Deus, ele pensa, Deus, ele age, Deus, ele tem caráter, Deus, ele tem sentimentos, ou seja, Deus tem personalidade. E olha como ele revela da sua personalidade no Salmo 115. Luiz, deixa aberto em Jeremias ali. Os irmãos acompanham comigo o Salmo 115. Salmo 115, do versículo 2 ao versículo 9. Por que dirão as nações, aonde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ou seja, Deus faz tudo conforme o seu desejo. Os ídolos das nações são de prata, são de ouro, são obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Têm nariz, mas não cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Têm pés, mas não andam. Nem som alguma sai da sua garganta. Torno semelhante a eles os que os fazem e aqueles que também o buscam. Versículo 9. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Então, o que Deus está falando aqui, usando o salmista a escrever? O que o salmista está expressando? De que os deuses, os ídolos, as nações, feita por mãos de homens, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheira, têm boca, mas não fala. Não há vida neles, alguma. Mas que Deus é um Deus vivo, é um Deus que ouve, é um Deus que escuta, é um Deus que as suas mãos não estão presas, mas que elas estão estendidas a nos abençoar. Ou seja, é um Deus que nos entende, que tem todo o conhecimento, que nos ouve. É um Deus que tem personalidade, que é justo e exerce a sua justiça porque ele tem caráter. Jeremias capítulo 10, versículo 10.
Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação.
Deus tem sentimento. Deus, ele olha para a humanidade com indignação. E o seu comportamento ético, moral, justo, ele apresenta a escolha para a humanidade. Você pode cair no meu castigo, porque ele virá, ou você pode receber a salvação e ser livre do castigo. Então Deus revela o seu juízo e revela o seu amor. Jeremias capítulo 29, versículo 11.
Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Isso, então, Deus é aquele que conhece os pensamentos. Sabe que em nós não há, como posso dizer, em nós não há nada que se diga justo, não há justo sequer nessa terra. Que não somos merecedores da sua graça e da sua misericórdia. Mas os pensamentos dele, para nós, ainda são pensamentos bons. Deus tem uma expectativa ainda na humanidade. Deus espera o arrependimento. Deus espera o reconhecimento. Deus espera que o homem se relacione com ele. Ainda existe expectativa de Deus para com a humanidade. Nós estaremos lendo, então, ainda um último versículo que se encontra em João capítulo 17, versículo 3. João capítulo 17, versículo 3. Para você que tem a lição aí nas suas mãos, aí em casa, que está acompanhando, é a conclusão do estudo. A conclusão. João, capítulo 17, versículo 3.
Diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Irmãos, aqui é Jesus falando. E como eu sempre procuro dizer para aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, quando Jesus fala, a gente tem que prestar atenção. Aqui é Jesus falando. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro. Jesus está falando que o Pai é o único Deus verdadeiro. E que reconheçam também que o Cristo, Jesus, ou seja, o Cristo, a palavra ungido, Messias, Machia, que o Cristo foi enviado por ti. É necessário crer em Deus. É necessário reconhecê-lo. É necessário se relacionar com Ele. Mas só podemos nos relacionar com Deus através de um mediador. E esse mediador é o Filho, o Senhor Jesus Cristo.